Em sessão de homenagem às mulheres, Dilma Rousseff recebe o diploma Mulher Cidadã, Berta Lutz.
Guido Mantega fala sobre crise mundial e crescimento da economia brasileira na Comissão de Assuntos Econômicos.
E Álvaro Dias questiona critério político na escolha de autoridades ligadas ao Ministério da Fazenda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Uma sessão solene no Senado marcou hoje a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. A presidente Dilma Rousseff foi uma das agraciadas, como informa o repórter Adriano Faria.
Primeira brasileira eleita presidente da República, Dilma Rousseff veio ao Congresso para receber pessoalmente o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Ela foi uma das 5 homenageadas pela contribuição para ampliar os direitos das mulheres no Brasil. Em discurso no plenário do Senado, Dilma Rousseff disse que a igualdade entre homens e mulheres deve ser uma obsessão.
O que nós queremos no Brasil é igualdade de oportunidades para todos os brasileirinhos e brasileirinhas que muitas vezes não têm acesso às mesmas condições. E eu acredito que igualdade de oportunidade e igualdade de condição, de gênero, de raça, de enfim, todos os tipos, deve ser a obsessão desse país.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, homenageou as 5 agraciadas com o diploma Berta Lutz e disse a Dilma Rousseff que a eleição dela para a presidência da República foi um marco histórico.
Ao confiar o seu destino a vossas mãos, o Brasil tomou uma opção ousada. Sinalizou que é chegada a hora das mulheres participarem de todas as atividades da vida do país em pé de igualdade.
Já a presidente do Conselho Diploma Mulher Cidadã, Berta Lutz, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer na luta pela igualdade com os homens.
A senhora, presidenta Dilma, rompe barreiras, quebra tabus e é isso que nós precisamos para fazer com que a mulher não receba 30% menos do que o homem, não ocupe somente 10% das cadeiras do parlamento. Não teremos uma sociedade melhor se não tivermos uma maior participação da mulher.
Também receberam o prêmio Berta Lutz. Maria do Carmo Ribeiro, que foi mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes, Eunice Miquiles, primeira senadora do Brasil, Rosalie Scalabrin, que lutou na região norte pela igualdade de gênero no meio rural, e Ana Alice da Costa, do Programa de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, da Universidade Federal da Bahia.
E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o prédio do Senado Federal ficará iluminado na cor rosa até o dia 23 de março.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos recebeu hoje o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele falou sobre a economia mundial e a previsão de a economia do país crescer 4,5% em 2012.
Guido Mantega também foi questionado pela oposição sobre irregularidades na Casa da Moeda, no Banco do Brasil, Banco Postal e Tesouro Nacional. Repórter Bruno Lourenço.
De acordo com o ministro da Fazenda, o país cresceu apenas 2,7% em 2011, mas sobre um crescimento excepcional em 2010, de 7,5%, e gerando quase 2 milhões de empregos com carteira assinada. Guido Mantega também afirmou que em nenhum lugar do mundo a desigualdade entre ricos e pobres caiu tanto quanto no Brasil. Mas a oposição quis ouvir do ministro explicações sobre denúncias de irregularidades em órgãos e instituições ligadas à área econômica do governo. O líder do PSDB, o senador pelo Paraná, Álvaro Dias, disse que os problemas que afetaram a Casa da Moeda, Tesouro Nacional, Banco do Brasil e Banco Postal têm origem na escolha política para preenchimento de cargos de natureza eminentemente técnicos.
O aparelhamento do Estado que chega na administração direta, indireta, autárquica, fundacional e instituições financeiras relevantes para o nosso desenvolvimento. Vossa Excelência, como ministro da Fazenda, não se sente incomodado com esse aparelhamento? Muitas vezes o interesse político se sobrepondo ao interesse da eficiência técnica, da qualificação profissional no exercício dessas atividades.
Guido Mantega respondeu que todas as denúncias foram investigadas e que a indicação de um nome para cargos, algo normal em países comandados por uma coalizão de partidos políticos, só é efetivada após uma rigorosa análise.
Mesmo havendo uma indicação de caráter político, passa por um crivo estritamente técnico. Eu não admito nenhum funcionário nos órgãos do Ministério da Fazenda que não tenha a qualificação técnica para cumprir essa função.
E a partir de amanhã, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, será o novo líder do governo no Senado. Ele substitui o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que deve assumir a Relatoria Geral do Orçamento da União de 2013.
Em entrevista coletiva à imprensa agora há pouco, o senador Eduardo Braga disse que assume o cargo com o objetivo de pacificar e unir a base aliada.
Tanto o PMDB quanto os demais partidos precisam estar afinados com o projeto de governo e com o programa que o governo quer implementar no Brasil e que está sendo amplamente aprovado e apoiado pela população.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, voltou a cobrar do governo obras de recuperação da BR-364, que vai de Mato Grosso até a divisa do Acre com o Peru.
O pior trecho, segundo ele, está nos 900 quilômetros que cortam o estado de Rondônia. Por causa das péssimas condições, são registradas anualmente entre 180 e 200 mortes na rodovia.
Há 2, 3 anos que nós estamos cobrando a restauração, não só o tapa-buraco, não só apenas a recuperação, como se chama todos os anos, no período do verão, para chegar no período do inverno, ficar pior do que estava antes. Isso não resolve mais, senador Cristóvão.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a descentralização dos recursos da saúde como forma de melhorar o SUS, o Sistema Único de Saúde.
Ele disse isso após citar a avaliação feita pelo Ministério Público sobre o desempenho do SUS, que revela resultados desanimadores.
Conforme a análise, o Brasil está com nota média de 5,47. Estados como Pará e Rondônia têm os piores resultados, 4,17 e 4,49, respectivamente. E Santa Catarina, com 6,29, lidera o ranking.
Cacildo Maldaner também estranhou que, mesmo com resultados tão ruins, o governo tenha cortado quase 5 bilhões de reais da saúde.
Que o estudo feito pelo Ministério sirva como balizador de metas, mas, acima de tudo, de decisões. Um país que quer ser grande e desenvolvido não se coaduna com uma saúde pública precária. Não é este o Brasil que queremos.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu a revisão do Pacto Federativo, que trata da divisão de funções e recursos entre União, estados e municípios.
Segundo ela, o Congresso precisa aprovar ainda este ano novos critérios para a divisão do Fundo de Participação dos Estados. Os critérios atuais foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Marta Suplicy disse ainda que a renegociação das dívidas estaduais e municipais também faz parte da discussão do Pacto Federativo e advertiu que os juros que incidem sobre essas dívidas quebram os estados e municípios.
Por mais que se pague direitinho as parcelas todo ano, o saldo devedor não para de crescer. O município de São Paulo, por exemplo, devia 13 bilhões em 2000. Já pagou 15 bi e ainda deve 48. Parece piada, né? Já o estado de São Paulo devia 40 bilhões, pagou 75 bilhões e ainda deve 171 bilhões. A União precisa rever esses juros, senão as finanças federativas elas vão ficar inviabilizadas.
Também o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, considera urgente a renegociação da dívida dos estados com a União.
Para ele, é preciso mudar o índice que corrige o valor da dívida. Hoje, esse cálculo é feito com base no IGPDI e Aécio Neves sugere a alteração para o IPCA.
Essa, na opinião dele, é a única maneira de se evitar a falência dos estados que já não conseguem fazer os investimentos necessários. Em Minas Gerais, por exemplo, 13% da receita líquida fica comprometida com o pagamento dos juros e a amortização da dívida.
Significa, senhores senadores, libertar os estados e municípios deste lugar de pagadores escravizados por um sistema de cobrança absolutamente draconiano para reconhecê-los como novos importantes parceiros no processo de desenvolvimento nacional. Este seria, na prática, um primeiro passo para começarmos a inverter a dramática dinâmica da fragilização do Pacto Federativo no Brasil.
Jornal do Senado. A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.